Nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal 98 Notícias para entrevista ao vivo o secretário de Meio Ambiente do município de Campo Formoso, Juscelio Curaçá, e também o assessor técnico Rangel Carvalho, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Agricultura e do Turismo, e vão falar sobre o Dia Mundial da Água, a programação que está sendo realizada em Campo Formoso, não apenas no dia, mas uma programação que eles vão trazer informação aí de como será desenvolvida e o que tem sido feito também aí, tanto nessa questão das águas, quanto o Juscelio, no caso, como secretário de Meio Ambiente, trazendo outras informações aí também da sua secretaria. Bom, de início eu vou chamar então o secretário de Meio Ambiente, Juscelio Curaçá, para a gente falar sobre esse dia, 22 de março, Dia Mundial das Águas, mas especificamente aqui sobre o município de Campo Formoso, o que é que o município está desenvolvendo aí nesse dia, e aí o senhor pode aproveitar e falar sobre alguma programação, se existe alguma programação para a semana, um mês, enfim, boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marcondes, Leandro, a todos os ouvintes da 98. Esse dia é muito especial, né, tratado mundialmente pela Unesco. Foi um dia que ela resolveu nomear como o Dia das Águas, porque a importância, todos nós sabemos, das águas no mundo, né? E a Secretaria de Meio Ambiente, para não deixar passar em branco, a gente tem sempre uma programação voltada a todos esses momentos especiais que envolvem o meio ambiente, o nosso dia a dia. Nós fizemos uma programação que, infelizmente, ainda não dá para ser uma coisa que envolva todo mundo, que possa trazer todo mundo para a rua, por causa, apesar da nossa pandemia, os números terem baixado, zerados aqui em Campo Formoso, mas a gente tem que tomar ainda alguns cuidados. E nós estamos fazendo uma programação nessa semana, né? Hoje nós roubamos aí Rangel, que é nosso servidor lá da agricultura, mas que é um biólogo que tem expertise aí em várias áreas, e dentre elas a parte de águas que a gente tem aqui em Campo Formoso. Nós não podemos deixar de utilizar esse material humano tão especial. E já agradeço aqui a ele e ao secretário que nos cedeu aí a pessoa do Rangel nesse dia, para tratarmos hoje sobre as nossas bacias hidrográficas que nós temos aqui no município, que envolve o município de Campo Formoso, né? Estamos fazendo, nós lançamos hoje o vídeo, né, nas nossas redes sociais, na rede social do município também, no Instagram, falando sobre essas bacias, trazendo algumas informações relacionadas a essas três bacias que nós possuímos, que a gente já vai descrever um pouco mais detalhado aí, né? Temos para amanhã um vídeo especial que nós estamos preparando também, né, que nesse momento, como eu falei, estamos usando só a parte mais de rede social. Mas na quinta-feira nós temos um momento especial nas escolas, né? Nós faremos a visita na Embasa, na ETA da Embrasa, na estação de tratamento da Embasa, lá na missão de Saí, onde nós levaremos algumas crianças para conhecerem um pouco mais e eles mostrarem qual é a forma de tratamento na Embasa, dessa água que a gente utiliza todo dia, que às vezes as pessoas esquecem que tem todo um tratamento, que tem que ter uma preservação. A gente acaba, às vezes, gastando demasiadamente, sem ter um controle. E é bom as crianças, que nosso futuro está nas crianças, nosso presente está nas crianças, né? Até a gente precisa pensar dessa forma, porque são elas que acabam mudando os nossos hábitos mais antigos, acabam mudando agora nesse momento com as crianças. A gente sempre busca, né, Fabiana, que está lá à frente do projeto, né, junto com o Keninho e os demais servidores que acompanham a gente na secretaria, trabalham sempre com esse foco de ter sempre um momento especial para as crianças, que daí a gente vai conseguir fazer algo de mudança realmente. E na sexta-feira, simbolicamente, nós faremos uma caminhada aqui na região de Canavieiras, sobre algumas nascentes e algumas cachoeiras que nós possuímos, nós temos aqui no município. Até na segunda passada, na semana anterior, nós fizemos uma visita à Cachoeira de Campo Formoso. Nós fomos lá verificar que a gente queria fazer essa caminhada para lá, fomos ver como é que estavam as condições. E nos surpreendemos, porque a gente não tinha as coordenadas exatas da cachoeira, que a Cachoeira de Campo Formoso, infelizmente, não pertence a Campo Formoso, e sim a Antônio Gonçalves. Então, nós mudamos o nosso roteiro para a região aqui de Canavieiras, porque na divisão que ficou aí, acabou que o caminho todo até a cachoeira fica em Campo Formoso, mas a cachoeira em si fica no município de Antônio Gonçalves. Então, essa é a nossa programação para essa semana, para que nós possamos alertar todo mundo com relação à parte de preservação, de conservação e de uso correto e sustentável da água.
Bom, ok. Daqui a pouco a gente volta então conversando com o Juscelio Curaçá, secretário de Meio Ambiente. Agora nós vamos convidar então o Rangel, que é assessor técnico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Agricultura e do Turismo do município de Campo Formoso. Nós já conversamos sobre tantos assuntos aqui ao longo desses mais de 25 anos de Rádio 98 FM, 21 anos de Jornal 98 Notícias. Nós já falamos sobre turismo, já falamos sobre Caatinga, já falamos sobre Amazônia, já falamos sobre grutas, já falamos sobre um monte de assuntos. Recentemente nós falamos sobre a galinha sertaneja balão, e Rangel também se tornando expert, o Juscelio falava agora há pouco dos vários assuntos que o Rangel domina como poucos, e é biólogo, e hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Água, sobre as bacias hidrográficas, ou a bacia hidrográfica aqui do município de Campo Formoso. Então, Rangel Carvalho, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal 98 Notícias. E aí eu queria começar, diante dessa exposição que o secretário Juscelio fez, eu queria que você falasse sobre essa questão das bacias aqui do município de Campo Formoso. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Marconi e ouvintes da Rádio 98. Queria agradecer também ao Juscelio pelo convite. E a Secretaria de Meio Ambiente é uma secretaria que eu tenho uma estima muito grande, por conta que ajudei no processo de formação também. E aí a gente tem um carinho muito grande. Sempre que for convidado também, a gente vai estar aí para contribuir em projetos que for preciso. Bem, antes de falar de águas, no município de Campo Formoso, é interessante a gente entender o contexto geral de águas no planeta, né? E uma das questões que as pessoas ainda não sabem, muita gente, às vezes isso aí também não é difundido nas escolas, é que a água, as pessoas costumam dizer que a água tem diminuído, mas quando a gente olha no planeta como um todo, a gente vê que a mesma quantidade de água que tinha no processo natural de formação do planeta há 4,5 bilhões de anos, 5,5 bilhões de anos, é a mesma quantidade de água que tem hoje. E aí a gente se pergunta, para onde foi toda essa água? E aí a gente entende que foi o direcionamento dessa água, alguns fatores que a gente vai discorrer aqui no assunto, de como e para onde foi essa água. E outra coisa também é o processo natural de ocupação da população humana, que sempre estava associada a alguma fonte de água. Então, o processo natural de ocupação foi principalmente onde tinha rios, nascentes próximas, porque é a fonte natural, e nenhum ser vivo consegue sobreviver sem água. E isso se amplifica na região semiárida, que é a região onde a gente está inserido. Então, no contexto, quando a gente olha, a poluição foi bem maior por conta do volume de água que era menor nas regiões semiáridas, e a necessidade de proteção é muito maior nessas regiões onde tem déficit de água, e o uso deveria ser também muito mais aproveitado, e a gestão de águas deveria ser melhor por conta da quantidade pequena, distribuída em poucas épocas, meses do ano, e a gente observa que é o contrário. Na nossa região acaba sendo as regiões onde o impacto ambiental sobre as águas é bem maior.
Bom, nós estamos conversando então agora o Jornal 98 Notícias com o assessor técnico Rangel Carvalho, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Agricultura e do Turismo do município de Campo Formoso, e acompanhando também o secretário de Meio Ambiente, Juscelio Curaçá. Hoje, Dia Mundial da Água. Vou passar então para o Marconi Nunes. Marconi.
Rangel, boa tarde. Quais são as áreas que mais consomem água para produção e consumo humano?
Bem, hoje nós percebemos que nós temos uma produção, como você falou, expressiva no município de Campo Formoso. De 15 anos para cá, a mudança nos padrões de produção de agricultura mudaram bastante. A agricultura aqui no município era uma agricultura de subsistência, que era utilizada principalmente água da chuva, e aí, por isso, a grande migração que a gente tinha de pessoas para os grandes centros, como São Paulo. E isso mudou um pouco nos 15 anos para cá, porque com a perfuração de poços artesianos, a descoberta de água no subsolo, e uma água de qualidade associada às terras nossas, que são entre as melhores terras do Brasil, isso refletiu no processo de produção que mudou. E aí teve o processo aí de mudança, retirada de sisal para plantio de tomate, cebola, e isso veio mudando o cenário. E você observa que a produção mudou muito. E hoje a gente tem uma expressão no cenário nacional, na produção agrícola, por conta dessa descoberta dessa água no subsolo. Mas, em contrapartida, as pessoas não observaram que essa mesma água que é retirada do solo, ela é infiltra e ela é uma água proveniente da chuva, que se acumula no subsolo. E isso foi o grande problema, porque não se calculou, não se observou isso, e hoje tem regiões que têm poços muito próximos dos outros, furando muitos poços, um seca por conta que o outro fura, e aí essa quantidade acabou refletindo também. E aí a gente começa a ter mais conflitos que já tinham, e começa a ter mais conflitos, tanto na água como na produção. E associado a tudo isso, como eu falei, essa água que tem no subsolo, ela é proveniente das chuvas, e com o alto uso de agrotóxicos e sem controle, porque o uso do agrotóxico dentro de controles, ele é aceitável e é permitido, mas o uso sem controle acaba infiltrando essa água, esse agrotóxico vai para o lençol freático, e essa mesma água as pessoas utilizam para sobrevivência e para beber, e acaba refletindo em problemas públicos relacionados à saúde também.
Marconi.
Pois São Paulo tem o aquífero Guarani. Aqui nessa região nordeste é propício para ter, já ter alguma descoberta?
Na verdade é porque o processo geológico de formação daquela região foi totalmente diferente. Os aquíferos já, geralmente acontecem em áreas que eram grandes áreas de areia, rochas de arenito, e com a sobreposição foi acumulando rochas, solo em cima, e aquilo ali vira um grande bolsão de água. O aquífero Guarani pega a região de São Paulo, Paraná, ultrapassa os limites do Brasil também, né? É um aquífero muito grande, acredito que seja um dos lugares que tem mais água acumulada no subsolo. Já aqui na nossa região, o tipo de rocha onde tem mais água acumulada são as rochas calcárias, que também são rochas porosas, acabam por filtrar água, mas também acumula quantidade de sais, principalmente carbonato de cálcio, na água. Por isso que as águas nossas são salinas.
Vou trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo, com pergunta do ouvinte Leandro Daniel.
Boa tarde ao secretário Juscelio e também ao Rangel, biólogo. Gostaria de saber, Rangel, em relação à questão, a sua opinião sobre transposição do Rio São Francisco, e nesse processo de transposição do Rio São Francisco, coloco também, insiro na pergunta, o Canal do Sertão. Existe esse projeto Canal do Sertão para levar água do Rio São Francisco, trazendo, fazendo esse percurso até a região metropolitana, Salvador. É uma polêmica, porque a localidade de Salitre, por exemplo, onde tem o Rio Salitre, não será beneficiado, como seria a lógica. Inclusive, a gente já gravou entrevista com o presidente da bacia hidrográfica do Rio Salitre sobre este assunto. Mas qual a sua opinião sobre transposição do Rio São Francisco e também esse ponto do Canal do Sertão beneficiando ou não o município de Campo Formoso?
Quando a gente fala de, como falei anteriormente, de semiárido, a gente sabe que a água é uma necessidade urgente e uma necessidade constante da gente. Então, nesse ponto de vista, a gente olha assim, aí diz, um projeto desse é importante demais. Mas quando a gente compara com lugares desérticos que tem, como o deserto Negev em Israel, que chove 4 vezes menos do que aqui, os anos que chovem mais lá, 160 milímetros, e a gente olha que as regiões piores de Campo Formoso têm uma média dos últimos 40 anos de 500 milímetros, e lá produz as melhores frutas do planeta, que chegam na Europa principalmente. E aí a gente vê, o que é que tem de diferente? Somente o uso e a gestão das águas. Você vê, são 160 milímetros e as piores regiões de Campo Formoso, nós fizemos um estudo dos últimos 40 anos para ver se a água tinha alterado, e a gente percebe que a média é a mesma. O microclima mudou, por que o microclima mudou? Por conta que as árvores que tinham foram desmatadas, e a gente sabe que todos os seres vivos respiram, inclusive as árvores. E aí, quando a árvore respira, ela absorve o gás carbônico, que é o contrário da gente, e libera o oxigênio. Nesse processo de troca de moléculas, ela libera uma molécula de água. Por isso que as regiões que têm mais árvores, elas têm um microclima mais fresco, porque está liberando água na atmosfera. E aí, voltando ao pensamento que você falou sobre a questão, aí quando eu olho para o outro lado, eu, tecnicamente, eu sou contra o processo de transposição, porque a gente está levando água com micro-organismos, com peixes que são de outra região, para chegar nos rios, e aí acaba tendo um grande problema, que nem aconteceu o boom da tilápia mesmo, que o governo da Bahia até saiu dando tilápia para botar nos rios do Brasil, inclusive na região da Chapada, e acabou, a tilápia é um bicho voraz, ela come de tudo, inclusive é carnívora também na fase inicial. e acabou dizimando vários peixes nativos que existiam. Então a gente precisa se pensar muito quando pensa, quando se observa um projeto de grande porte que nem esse. E o projeto da transposição já vem desde Dom Pedro II, né? Ele falou que gastaria nem que fosse a última joia da coroa, mas um sertanejo não morreria de água. E eu vejo se arrastando todos esses tempos, e recentemente se fez por cima de pau e pedra, não respeitando as questões ambientais como projetos eleitoreiros, e acabou influenciando. O Canal do Sertão tem que ter um cuidado muito grande também por conta disso. Aí as pessoas falam, ah, mas é pensar, é um egoísmo muito grande você pensar que a água está indo embora para o mar do São Francisco. Só que as pessoas não entendem uma coisa, que o impacto da água, o volume de água que chegava no mar proveniente do São Francisco, ele chegava numa região de estuário, ela tinha uma força e batia e segurava ali. E ali alimentava vários peixes, vários animais que são usados também para o consumo humano. Quando o volume dessa água diminuiu, que está sendo retirado, a água não teve mais força para chegar naquele lugar. Então o mar invadiu. E aí lá na Foz do São Francisco a água já entra hoje quase 5 quilômetros adentro. E essa região que era de estuário, que alimentava grande parte da população de peixes que existiam no mar, que alimentava várias pessoas também, acabou tendo um impacto e uma influência muito grande também. Então, projetos de grande porte, às vezes, politicamente é viável, mas, tecnicamente, é inviável, são inviáveis.
Ô, Rangel, eu queria que você falasse um pouco. A gente começou falando sobre, enfim, vários aspectos aqui da água, mas assim, especificamente sobre Campo Formoso. Eu queria que você falasse sobre o potencial que nós temos. Aí você falou aqui agora há pouco sobre os poços que são perfurados, o lençol freático, mas o potencial que nós temos e a preocupação que nós devemos ter também para que no futuro a gente não tenha problema com essa questão aí.
Nós temos praticamente duas bacias, porque tem um pedacinho lá na divisa ali com Sobradinho, Juazeiro, que tem um pedacinho que faz parte de uma outra bacia, mas a gente não tem influência direta nem impacto sobre a gestão de águas no município. Então, diretamente, nós temos duas bacias de grande porte, que é a bacia do Salitre e a bacia do Itapicuru, sendo que as duas, apesar de estarem uma do lado da outra, são características extremamente diferentes. A bacia do Itapicuru, as águas são superficiais, oriundas de rios e nascentes que nascem na Serra da Jacobina, que é um outro fator que a gente tem que observar muito por conta do processo de degradação ambiental, está muito alto nessa região. E agora com a vinda da questão das energias eólicas, e inclusive tem um parque projetado para essa região que a gente precisa analisar muito bem, e as entidades públicas e os agentes públicos também têm que ficar de olho e pesar se realmente é viável a instalação de um parque eólico e se realmente essa energia é limpa mesmo, já que vai degradar grande área, áreas que nunca foram desmatadas e áreas preservadas. Então, vale a pena chegar um momento e avaliar se é realmente viável instalar um parque eólico desse, até porque o ICMS, depois de instalado, não vem para o município. E nós temos a bacia do Rio Salitre, que domina grande parte do município, a partir ali de Campo Frio em diante já é considerado bacia do Salitre. E a fonte de água dessas regiões é oriunda de poços artesianos, já que existe uma chuva só anual, e essa chuva é concentrada em 2-3 meses do ano, então a água que tem é de subsolo. Inclusive a água para consumo humano, ela é também oriunda de poços artesianos. E as pessoas também têm cisternas. Então, são características totalmente diferentes, que isso implica também na dificuldade do município de fazer gestão de águas. Com isso, o Juscelio tem um trabalhinho aí, e ele sabe o trabalho que é fazer gestão de águas, por conta que a grande maioria dos poços artesianos e aqui também as fontes de água são em áreas particulares. E aí o processo de gestão fica mais complicado. Porque quando as áreas onde utiliza a gestão da água é pública, é muito mais fácil tomada de decisões. Mas quando a área é de particulares, o processo é muito complexo. Como é que você vai dizer a uma pessoa que vive e sobrevive daquela água ali, daquele poço artesiano, dizer que ele vai ter que parar ou que ele vai diminuir a bombeamento de água, vai ter que reflorestar 20% de sua área, que no passado isso não se preocupava, e hoje tem o CEFI e o CAR, que é o Cadastro Ambiental Florestal, que indica que nas áreas de Caatinga tem que se preservar 20% das áreas, e grande parte das áreas foram desmatadas no passado, mas por falta de conhecimento e de orientação a essas pessoas.
Agora, Rangel, mas nesse caso, nós estamos na Caatinga, nós temos aí a grande fonte de água é subsolo hoje aqui que nós temos. caso a gente cuide do reflorestamento, a gente cuide especialmente aí de árvores nativas da nossa Caatinga, mas nessas outras regiões que nós temos aqui, que não são região de Caatinga, por exemplo, essa região aqui de Tuiutiba, toda essa região, mas se nós tivermos o cuidado com reflorestamento, toda uma orientação técnica, a gente corre algum risco, de repente, dessa água que está no subsolo, que é algo bem finito, né?
Sim, como eu falei anteriormente, a água que tinha no planeta há 4,55 bilhões de anos atrás, ela está aí no mesmo lugar. O que é que acontece? Essa água, como a vegetação foi excluída, então a água não penetra mais no solo e não acumula, não abastece as nascentes gradativamente e os rios acabaram sendo dizimados. Mas com o reflorestamento, essa água permanece mais tempo. Então, quando não tem vegetação, a água cai, escorre, vai nos rios e vai embora de uma vez só. Mas quando existe uma cobertura vegetal, essa água vai ficar no solo, vai ser liberada aos poucos na nascente e os rios perenizam novamente. Tem vários casos de estudos pelo mundo todo que comprovam isso. Então, a água, a qualidade e o desenvolvimento de águas e a gestão está diretamente relacionado com a recuperação de áreas degradadas e o reflorestamento.
O Marconi Nunes.
Angel, Campo Formoso tem dois períodos de chuva. A chamada chuva de trovoada, que é no período do verão, e a chamada chuva de inverno, que é já logo no final do mês de abril, maio, junho, julho, até chegar agosto. Como é que você está vendo esse período bom de chuva, trovoada, emendando com chuva de inverno, principalmente começando já agora no outono?
Bem, aí é o que traz uma lição de moral muito grande e que a gente lembra que a gente aprendia lá no jardim da infância quando falava do trabalho da formiguinha, né? Que a formiga guarda alimento e água, as abelhas, durante o período de fartura para consumir depois. E aí a gente olha um exemplo muito claro. A gente roda a região de Minas Gerais, Juscelio foi prova disso, a gente foi para Minas Gerais junto, né, Juscelio? E a gente relembra que lá chove o ano todo e mesmo assim as pessoas guardam alimento para eventualmente uma seca que tenha para o gado, para os animais. E aqui a gente tem uma necessidade, sabe que é inevitável, a gente não se combate a seca, a gente tem que conviver com ela e a gente vê que necessita ter isso e as pessoas não fazem. Então, o que a gente tem de aconselhamento e observa é que as pessoas devem usar esses exemplos e olhar, porque agora a gente vem de um ciclo, Marconi, como a sua pergunta fala, sobre esse ciclo de águas, que a gente vive ciclos. Tem os ciclos das secas, que acontecem mais ou menos a cada 30 anos, e tem ciclos internos dentro desse ciclo de 10 a 12 anos, que são picos de seca também. Então, a gente está em um período chuvoso, mas a gente sabe que em breve vai vir um período seco e a gente precisa se preparar para isso e saber conviver com esses ciclos.
Bom, 1h41. Olha, eu vou voltar aqui com o secretário de Meio Ambiente, Juscelio Curaçá. A gente já está chegando ao final, nós só temos aqui 4 minutos. Então, voltar com o secretário Juscelio Curaçá e daqui a pouco a gente encerra com o Rangel. Secretário, para a gente fechar aqui, então, a gente pode dizer que, diante de tudo isso que o Rangel externou aqui, não apenas esta semana, não apenas este mês, não apenas este ano, mas a Secretaria de Meio Ambiente tem muita coisa para fazer no município de Campo Formoso, se o município quiser realmente continuar tendo as suas fontes aí recuperadas e, de certa forma, atendendo a demanda e a necessidade da população, né?
Com certeza, Macário. A nossa luta lá na Secretaria é constante, todos os servidores, para manter uma água de qualidade, manter, ter água, né? Que a gente não adianta só manter o que a gente tem, sendo que ela finde mais para frente. O que a gente quer é manter essa qualidade de água e ter sempre a produção de água natural nas nossas nascentes, tanto que estamos finalizando lá o projeto de nascente que nós vamos mandar para a Câmara, para que as pessoas possam, como o Rangel mesmo falou, a grande maioria dessas áreas são em áreas particulares. Então, para a gente possa regularizar a manutenção dessas áreas, o reflorestamento que vai acontecer com a ajuda do município, para a gente poder ser parceiro dessas pessoas e que daí sim nós possamos manter a água. Né? E que, como nós fizemos no ano passado, um projeto de limpeza da nascente do Rio Pacuí, vamos trazer também essas áreas, novos serviços também para todas as áreas e todas as nascentes. O cadastro a gente continua fazendo e aqui eu faço um apelo mais uma vez a todos os munícipes, de que quem tiver nascente no, na sua área, na sua área rural, até aqui próximo a Campo Formoso, na área urbana, que nós temos exemplos de nascente também. Traga essas informações, que nós vamos até o local, vamos escolher, tirar foto, pegar as coordenadas, porque a gente quer fazer o máximo, um cadastro cada vez mais rico em detalhes, para que nós possamos daí sim saber qual a necessidade de cuidar. Né? Tudo isso envolve custo e a gente quer trazer também essas pessoas para o nosso lado e evitar que elas tenham um custo de manutenção, para que nós possamos daí sim auxiliá-las nesse sentido, de que o município possa ser um parceiro dessa, da conservação de água.
Okay. Muito obrigado então, secretário Juscelio Curaçá.
Obrigado pela oportunidade, obrigado Rangel mais uma vez, ao Nage, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Agrário, que nos cedeu essa rica enciclopédia aqui, que é Rangel, né, amigo nosso, e agradecer realmente a todos os munícipes.
Rangel, muito obrigado também pela sua presença conosco aqui mais uma vez, e a gente vai ter outras oportunidades de conversar sobre outros assuntos. Muito obrigado.
Eu também só tenho a agradecer a essa rádio também, que sempre abriu as portas para mim, para que a gente pudesse dispersar esse conhecimento. A gente precisa levar o conhecimento o máximo possível para as pessoas, que o conhecimento é libertador. E às vezes o conhecimento fica acumulado dentro das universidades, dentro das instituições públicas, e não chega onde deveria chegar. E eu finalizo também agradecendo e direcionando minhas falas para uma pessoa que tem feito um trabalho de formiguinha, que é o diretor da Rádio Zito Vera, que tem constantemente distribuído mudas aí e fazendo a parte dele, e que esse exemplo seja replicado para muitas e muitas pessoas.
Ok, muito obrigado, Rangel.